esposa me provoca para ver se eu quero fazer uma viagem. Às vezes você provoca alguém para fazer um bom negócio. Ah, eu vou dar uma provocada para ver, que vai que ele topa o bom negócio. Agora tente imaginar isso, você provocar a Deus de uma forma que gere uma reação no coração de Deus e que ele tenha uma ação e que essa ação gere milagres na sua vida. Você está disposto a provocar o Senhor nesta noite? Para ter o seu milagre? Nós podemos usar aqui o texto, a vida de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9. Ana é prova disso. Ana queria ter um filho e por muito tempo ela buscava esse filho. Por muito tempo ela esperava esse filho e ela orava, ela clamava, ela chorava. A vinda desse filho, do seu milagre, era o milagre que eu acredito que ela mais queria. Não acontecia. Mas um certo dia, ela decidiu orar. E a oração dela foi de alguém que provocou uma reação da parte de Deus. Ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. Foi uma ação que gerou uma reação e o seu milagre foi tão grande que o filho foi um dos maiores profetas que teve citados na Bíblia. Ela teve uma atitude que gerou o seu milagre e é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre nós termos atitudes que vão gerar o nosso milagre, atitudes que vão de encontro ao acontecimento do nosso milagre. Você ainda precisa de milagre? Diga amém. E a primeira ação que eu queria colocar para você é que quem gera o seu milagre, quem quer o seu milagre, sabe exatamente aquilo que quer. Aqueles que precisam, quem quer viver o seu milagre, tem clareza no que quer. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há muitos anos sofrendo com aquele ali, Mateus 9, 20 ao 22. Ela estava por muito tempo sofrendo com aquela enfermidade. Mas ela tinha clareza daquilo que ela queria, ela entendia que somente um toque, apenas um toque no manto do Senhor, apenas um toque e eu serei curada. Lá existia uma multidão, todos cercavam, todos tocavam o Senhor, mas ela sabia que não poderia ser qualquer toque, tinha que ser um toque com uma fé sobrenatural. Uma fé que geraria um milagre, uma fé que despertaria algo sobrenatural. E quando ela vai em direção ao Senhor, ela toca no Senhor, e o Senhor para e fala: tocaram em mim, de mim saiu virtude. Os discípulos falaram: mas todos tocam no Senhor. Mas não foi qualquer toque, foi um toque que gerou um milagre. Está disposto a gerar o seu milagre nessa noite? A primeira ação que eu queria colocar para você, de alguém que sabe exatamente, quer viver o seu milagre, é ter clareza daquilo que quer. Muitas vezes nós queremos os nossos milagres, mas nós não temos clareza naquilo que queremos. Hoje pedimos uma coisa, o Senhor talvez comece a trabalhar, amanhã pedimos outra, e de repente por aquilo já nem oramos mais. Mas aquela mulher sabia que Jesus estava passando por ali, e que se ela apenas tocasse no seu manto, ela não perdeu aquela oportunidade, ela sabia exatamente, ela tinha uma visão clara daquilo que ela queria. Qual é o seu milagre? O que você realmente precisa? Qual milagre você tem buscado? Segunda ação de alguém que quer realmente gerar o seu milagre. Quem quer gerar o seu milagre, não existe obstáculos e vence todas as suas limitações. Para quem quer viver um milagre, não existe impedimentos, não existe obstáculos. Marcos 2, do 1 ao 12, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazendo por quatro. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram-lhe o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Para que saibas que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: ai, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Qual era o obstáculo? O obstáculo é que aquele homem era paralítico. O obstáculo é que existia uma multidão. O obstáculo era que não dava para entrar dentro da casa com aquela cama. O obstáculo era que não dava para se aproximar de Jesus. Mas quem quer o seu milagre vence qualquer obstáculo e vai em direção ao seu milagre. Amém? Não há obstáculo. Não tem limitação. Quando você vê a vida de Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus. Qual era a limitação de Zaqueu? Ele era pequeno, pequeno de estatura, e ele precisava subir numa árvore. Ele venceu a sua limitação para poder se encontrar com Jesus. E quem quer o seu milagre não tem obstáculo, quem quer o seu milagre não tem dificuldade. Talvez o nosso obstáculo seja a falta de fé, talvez o nosso obstáculo seja que o milagre é grande até demais, que você não crê. Qual é o obstáculo para você alcançar o seu milagre? Nós temos visto aqui testemunhos e mais testemunhos de pessoas que venceram as suas limitações, os seus obstáculos, saíram da sua zona de conforto e foram até Jesus e têm sido curadas aqui por esse poder, culto após culto. Qual é a sua limitação? Qual é o obstáculo que te impede de viver esse milagre? Qual dificuldade você tem colocado para gerar o seu milagre? Porque para Deus não tem obstáculo, para Deus não tem limitação. Todo o poder está nas suas mãos. Muitas vezes a limitação que impede nós vivermos os nossos milagres está dentro de nós. Mas hoje nós teremos reações, teremos ações que irão gerar o nosso milagre. Nós vamos vencer as nossas limitações, os nossos obstáculos. E nós chegaremos diante de Jesus e geraremos o nosso milagre nessa noite. Amém? Terceiro ponto de quem quer viver. Terceira atitude de quem quer viver o seu milagre. Quem quer viver o seu milagre não se cansa de pedir. Lucas 18, diz assim, no versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quem realmente quer o seu milagre, insiste em continuar buscando. Não desiste no meio do caminho. Não para, continua insistindo. Porque nós fazemos 7 semanas. Porque nós queremos provocar com a nossa fé esses milagres. E nós semana após semana estamos aqui buscando o nosso milagre. Nós precisamos ser insistentes nisso. A Bíblia diz: bater e abrir-se-á, buscar e achareis. Seja ousado, lute por seu milagre, seja insistente, provoque reações no céu em busca do seu milagre. Amém? Quem está entendendo até agora, diga amém. quarta ação de alguém que quer viver o seu milagre. Quarta atitude, quem quer viver o seu milagre, aumenta a intensidade de acordo com a adversidade. Repita comigo, eu preciso aumentar a intensidade de acordo com a adversidade. Marcos 10, 46, 52, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas fala sobre a história do cego Bartimeu. E a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas, incomodadas com aquilo, diziam: não perturbe o mestre, pare com isso, ele já passou, ele não vai te ouvir. E ele querendo realmente o seu milagre, ele buscando o seu milagre intensamente. A Bíblia fala que quanto mais a adversidade vinha, maior era a intensidade da sua voz, e ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuava gritando, de repente já não ouvia-se mais a adversidade. Já não se ouvia mais a adversidade, mas Jesus ouviu a voz daquele homem, e ele alcançou o seu milagre. Quantas vezes nós paramos, quantas vezes nós desistimos, paramos pelo meio do caminho, e nós dizemos, e eu ouvi quantas vezes, pastor, eu comecei a ser fiel a Deus, comecei a dizimar, comecei a ofertar, e parece que virou tudo um rebuliço, parece que virou tudo de ponta cabeça. Sabe por que que isso acontece? Porque você começou a fazer o que é certo. E o inimigo começa a se opor contra você para ver se você desiste e para. Pastor, mas eu comecei a vir na igreja, decidi abrir a minha célula, mas estou passando tanta luta. O que está acontecendo de errado? Não está acontecendo nada de errado. O que está acontecendo é que você decidiu fazer o que é certo. E o inimigo começa a colocar dificuldades. Ele aumenta a adversidade. E o nosso papel qual é? Aumentar a intensidade. Buscar mais a Deus, orar mais, buscar mais, clamar mais e lutar mais, ao ponto que o inimigo diga assim: não adianta, eu desisto, eu estou tentando parar, mas não consigo. Ao ponto que a adversidade não vai mais calar a tua voz. Quem está disposto a fazer isso, gerar o seu milagre nesta noite? Amém. Aumente a intensidade de acordo com a adversidade. Não esqueça disso. Busque mais. Clame mais. Jejue mais. Busque mais santidade. Seja mais ousado nos seus votos com o Senhor. Vai acontecer coisas, dias maus, dias difíceis, adversidades, vai. Mas aumente a intensidade até que o inimigo desista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aumente a intensidade, amém? O quinto ponto é que quem quer viver o seu milagre, ele sai da sua zona de conforto. Olha o que diz no versículo 50. Diz assim: e ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando Jesus ouve a voz daquele cego, eu acredito que aquele cego estava sentado, e eu fico imaginando a dificuldade para aquele cego se mover. Jesus poderia ir até aquele cego, Jesus ouvindo a voz, disse: não, eu vou até lá. Mas Jesus manda chamá-lo. E aí, se aquele cego dissesse assim: olha, vai lá e volta e diz para Jesus: olha, Jesus, ele mandou dizer que ele é cego, e por esse motivo ele vai ficar esperando o Senhor sentado no mesmo lugar. Esse milagre tinha acontecido? Não, não tinha acontecido. Mas como ele tomou uma decisão e saiu do seu lugar, da sua zona de conforto, e foi em direção a Jesus. Quem quer viver o seu milagre precisa sair da sua zona de conforto. Tem muita gente sentado no lugar da tristeza, não consegue reagir. Tem muita gente sentado no lugar do problema financeiro e não consegue sair. Tem muita gente sentado no lugar da depressão, não consegue sair nesse lugar, mas nesta noite nós sairemos do nosso lugar e iremos em direção a Jesus, e Ele ouvirá o nosso clamor, amém? Saia do seu lugar de conforto, saia daquele lugar que te impede de viver o seu milagre. Tem pessoas sentadas na mesa do pecado e por isso não vivem o seu milagre. Nesta noite, é noite de virar as mesas, sair deste lugar e ir em direção, ir ter com Jesus. Quem quer viver o seu milagre, sai da sua zona de conforto. O sexto ponto, a sexta atitude de alguém que quer viver o seu milagre. Ele entende que um milagre só é possível através de Jesus. Somente através de Jesus. Quando você pega essa passagem de João capítulo 2, do 1 até o 10, uma passagem muito conhecida, fala de as bodas de Canaã. E lá aconteceu o primeiro milagre de Jesus. E veja que aquele milagre aconteceu inclusive antes da hora. Porque quando Maria vai até Jesus, Jesus responde para ela: ainda não é chegado a minha hora. Aquele milagre foi antecipado, por quê? Porque aquelas pessoas entenderam que o milagre só pode acontecer através de Jesus. Elas convidaram Jesus para fazer parte daquela festa. Tem pessoas que querem milagre no seu casamento, mas esquecem de convidar Jesus a fazer parte dele. Tem pessoas que querem ver os seus filhos dentro da igreja convertidos, mas esquecem de convidar Jesus para fazer parte disso. Quantos querem vitória na vida financeira, mas esquecem de convidar Jesus para fazer parte do teu projeto? Mas hoje, você vai provocar uma reação de Jesus e vai convidar Jesus: Jesus, vem aqui no meu casamento, Senhor, faz parte desse casamento santo, Senhor, Senhor, faz parte da vida dos meus filhos. Olha, eu tenho uma empresa grande, uma empresa pequena, eu tenho apenas um sonho, Senhor, vem ser meu parceiro, porque é impossível viver milagre sem a presença de Jesus. Quando você entende até aqui, diga amém. Precisamos convidar Jesus. Aquele milagre aconteceu inclusive antes da hora, porque Jesus estava presente. Nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, convidar Jesus para fazer parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa família. Ah, pastor, mas eu tenho convidado. Tem realmente convidado? Jesus tem se sentido à vontade nesse local que você tem, que você tem convidado Ele? Ele tem sido um convidado especial, um convidado de honra, Ele tem se sentindo bem nesse lugar? Pois é impossível viver milagres sem Jesus. É impossível. Precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida todos os dias. Não há um dia sequer que nós possamos viver sem Ele. E o último ponto, e voltando lá no primeiro versículo também. Quem quer viver um milagre, nunca deixa de confiar no Senhor. Muitas vezes, diante de tantas adversidades, diante de lutas, diante de grandes desafios, de sonhos que nós vivemos, nós podemos permanecer na presença do Senhor. Mas talvez não consigamos confiar que Ele pode mudar isso, que Ele pode mudar a nossa história, que Ele pode fazer a diferença. A impressão que dá é que Deus, o Senhor, vai mudar a vida de todo mundo, mas não vai mudar a nossa vida. E teve alguém que provocou uma reação dos céus com as suas atitudes. Tente imaginar a vida de Jó. O inimigo toca na vida de Jó. E a luta dele começa com todos os filhos dele mortos. Estavam mortos todos os seus filhos. Chagas em todo o seu corpo, ao ponto que ele pegava telhas para coçar a lepra, as enfermidades, as chagas do seu corpo. A sua esposa dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, um homem temente a Deus, que fazia, oferecia sacrifícios, ofertava pelos seus filhos, vivendo um momento de tanta dificuldade. Nós passamos por tanta luta, às vezes lutas pequenas, esmorecemos na nossa fé, abandonamos o caminho, desistimos, desanimamos. Mas se teve um homem que viveu lutas muito grandes e que teve atitudes que geraram milagres na sua vida, foi a vida de Jó. Quando ele perde seus filhos, ele levanta, a Bíblia fala que ele levanta as suas mãos e diz: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de todas as dificuldades, lá em Jó 19, 25, ele responde: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Diante das dificuldades, nós abandonamos a nossa fé, mas aquele homem teve adversidades muito grandes e ele permaneceu fiel. Ele teve ações que geraram milagres na sua vida. Ele provocou os céus. E a Bíblia fala em Jó 42:10: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Ele teve ações que geraram milagres. Quem está disposto a ter ações que vão gerar milagres e o Senhor mudar a tua sorte nesta noite? Você está disposto a provocar os céus nessa noite? A ter ações em direção ao seu milagre? Você viu cada um desses fatos ali, pessoas que não ficaram sentadas, pessoas que não ficaram acomodadas, mas elas tiveram ações que foram em direção e geraram o seu milagre. Você está disposto a gerar o seu milagre nessa noite? Fica em pé no seu lugar, por favor. O pessoal do ministério pode me ajudar também. E Deus, o Senhor, mudou a sorte de Jó. O Senhor quer mudar a tua sorte, amém? Mas a minha pergunta: você está disposto a gerar o seu milagre nesta noite? Você está disposto a ter ações de fé, ações de comportamento, ações de posicionamento nesta noite e gerar o seu milagre? Só você que está disposto a gerar o seu milagre, vem aqui à frente e nós vamos orar nesta noite. Nós vamos provocar os céus nesta noite. Nós vamos ter ações e encontraremos reações dos céus sobre nossas vidas. Você que está disposto a viver o seu milagre.
Santos e
és digno, Senhor.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno.
Primeiro ponto que eu falei, quem quer o seu milagre tem clareza daquilo que quer. Qual é o seu milagre? O que você quer viver? Qual é o nome do seu milagre? O segundo ponto é que quem quer o seu milagre, não existe obstáculos. Talvez o inimigo tenha se levantado, talvez o inimigo tenha aumentado a adversidade, as dificuldades, mas hoje você vai dizer que ele está derrotado, que ele está debaixo dos teus pés, que ele não vai te vencer. Nós temos que declarar isso. O inimigo não vai nos vencer. Nós não vamos. O terceiro ponto é que quem quer o seu milagre não se cansa de pedir. Nós vamos importunar os céus nesta noite. Comece a importunar os céus nesta noite. Comece a clamar pelo teu milagre. Comece a buscar cada vez mais. Aumente a intensidade de acordo com a adversidade. O inimigo não vai te vencer. Saia da sua zona de conforto. Entenda que só é possível através de Jesus. Comece a buscar a presença dEle. Comece a declarar a presença dEle. Tenha ações que gerem reações nos céus nesta noite. Senhor, nesta hora nós te pedimos, Pai. Nós clamamos pelos teus milagres nesta noite. Pai, aqueles que buscam, Senhor, que venham encontrar. Pai, nós clamamos nesta hora. Aqueles que precisam de cura, Senhor, derrama cura nesta noite. Aqueles que precisam de libertação, que sejam libertos nesta noite, pelo poder do teu nome, Senhor. Nós clamamos nesta hora. Nós aumentamos a intensidade da nossa busca. Pai, muda a nossa sorte nesta noite. Queremos provocar os nossos milagres. Pai, queremos ter ações que gerarão reações nos céus, Pai. Envie os teus anjos nesta hora. Envie o teu Espírito com cura, com libertação nesta noite. Pai, nós clamamos nesta hora, Senhor. Nós clamamos nesta hora. Comece a clamar esse nome de Jesus. Comece a declarar o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus sobre a tua casa. Declare o nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos. Declare o nome de Jesus pelo teu casamento. Comece a dizer: Jesus, Jesus, Jesus. É somente através de Jesus. Convide Ele a fazer parte. Jesus faz parte da nossa casa. Jesus faz parte da educação dos nossos filhos. Senhor, vai lá e toca naquele nosso familiar nesta hora. Aquele familiar que está debaixo do jugo do inimigo. Jugos de enfermidade, jugos de derrota, Senhor, quebra os ciclos nesta noite pelo poder do teu nome. Nós clamamos, Senhor.
Jesus.
para mim agora, por favor. Eu citei várias passagens da Bíblia ali com muitos milagres. E você viu que nenhum daqueles milagres aconteceu sem as pessoas ficarem paradas. Elas tiveram ações. Elas tiveram ações que geraram reações. Se elas tivessem ficado da mesma forma, nenhum daqueles milagres aconteceria. Se elas tivessem ficado da mesma forma, não tivessem tido ações, nem citado na Bíblia estaria. Mas o Senhor quer mencionar você nos céus. E eu ouço pela fé o Senhor dizendo aos teus anjos: não dá para ficar parado. Nós precisamos ir de encontro ao João, à Maria, ao Pedro, ao Enio. Nós precisamos ir de encontro. Ele teve uma ação que gerou uma reação nos céus. Você entende isso? Que a nossa ação aqui gera uma reação lá em cima. E quando você tem uma ação, é por isso que o inimigo se levanta com tanta força. Porque ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que os céus irão trabalhar a teu favor. Então saia daqui disposto a ter reações que gerarão milagres na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou claramente no teu coração exatamente aquilo que você precisa fazer. Quem sabe o que tem que fazer aqui, levanta a mão. Eu tinha certeza absoluta. Você sabe o que tem que fazer. Eu desafio pela fé. Tenha uma ação e viva o teu milagre. Jó foi assim. E o Senhor mudou a sorte de Jó. Agora você vai dizer bem assim alto: e o Senhor, mais alto, e o Senhor mudou a minha sorte, e na minha vida haverá restituição dos céus. Restituição dos céus. Amém. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Tem ações que gerarão reações dos céus. Se o inimigo aumentar a adversidade, aumente a intensidade. Vá com mais fé, porque ele é derrotado. Amém? Estenda as mãos, eu quero orar te abençoando. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Pai, que esta palavra venha a gerar muitos frutos em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter ações que gerarão reações dos céus, que nós possamos viver os nossos milagres. Que o Senhor realmente mude a nossa sorte. Que haja restituição em nossas vidas. Eu abençoo a tua igreja. Acompanha eles até em casa. Que eles tenham um final de semana abençoado. Que a tua mão poderosa os guie e sustente em todo o tempo. Porque nós cremos no poder do teu nome. E sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Te leve em segurança para casa. Que Deus abençoe você que nos acompanha pelas plataformas. Que a presença do Senhor esteja sobre a tua casa e tua vida.
Jesus.